1 Tessalonicenses capítulo 4, nós iremos pensar nesta noite, já falamos um pouco sobre este texto no culto anterior, vamos falar novamente sobre esta passagem, capítulo 4 de Tessalonicenses. Abra por favor a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Desde já agradeço o honroso convite dos irmãos, trago o abraço da Igreja Presbiteriana Central, em Araguari. Deus abençoe a vida dos irmãos. Passando por Araguari, faça-nos uma visita, será muito bem-vindo. Agradeço ao conselho, a confiança, ao pastor Arlos, que nos recebeu em sua casa. Mais a Linde, né? Que a esposa é sempre quem trabalha mais. Quem já ficou hospedado na casa do pastor Arlos aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ok. Podem incitar o pastor, que a irmã Lindy é uma excelente cozinheira. Tá? Aproveitem desta graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Lindy. Deus abençoe muito a sua vida. E eu fui tão abençoado que, quando ele me convidou para ficar em pé, eu gastei algum tempo para abotoar aqui o terno. Foi um dia bastante edificante para nós. Deus abençoe, Lindy. E todas as esposas que têm essa tarefa de hospedar, né? A mulher trabalha muito para receber e o marido desfruta. Então, minha gratidão a Lindy, Deus te abençoe. Como somos primos, eu tenho a liberdade de dizer que Deus tem sustentado muito essa irmã, em nome de Jesus, né? Tem sido uma bênção na vida do pastor também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos de 1 e 2, depois nós vamos ver o restante do texto. Vamos aprender nesta noite, a partir de uma importante exortação do apóstolo Paulo àquela igreja, em nome de Jesus. Nosso tema, o contínuo progresso na fé. Podemos repetir? O contínuo. Somos cristãos e somos exortados a ter uma vida de constante crescimento, de constante progresso na fé cristã. Vamos ler os versos 1 e 2? Leiam, por favor, comigo, a uma só voz. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Os irmãos observaram a última frase do verso primeiro? A exortação consiste no encorajamento do apóstolo Paulo a que aqueles irmãos não se acomodassem. Ele diz, continuem progredindo cada vez mais, cada vez mais. Vamos orar ao Senhor, cubra a sua cabeça, em nome de Jesus, eu convido você a ficar de pé para esta oração, logo após nós ouviremos a palavra do Senhor. Pai bondoso, o nosso desejo, o nosso intento, o regozijo, o foco do nosso coração esta noite é ouvir a tua palavra e recebê-la como palavra do Senhor. Pedimos, Pai, a ação poderosa do Espírito Santo, para que, ó Deus, aprendamos estas verdades eternas e não apenas as ouçamos e compreendamos, mas que, encorajados por teu Espírito, pratiquemos estas verdades em nossa vida. Pai, seja propício a nós e permita que haja edificação da parte do Senhor nesta hora. Fale, Deus, ao nosso coração e desperte-nos, ó Pai, para, ó Deus, praticarmos estas verdades tão caras e tão importantes para a vida do teu povo, para a nossa própria vida. Oramos assim, Deus, na expectativa de que teu Espírito nos trará, ó Deus, lições preciosas e as inculcarás em nossa mente e encorajará o nosso coração a praticá-las. Oramos assim, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Queridos, minha família e eu tivemos a oportunidade de gastar alguns dias das nossas férias na cidade de São Paulo. Eu fui seminarista em São Paulo e durante 4 anos estudava, mas não tive a oportunidade de conhecer a cidade de São Paulo propriamente dita. Então, nas nossas últimas férias, pegamos alguns dias e fomos com as crianças conhecer São Paulo. E lá passeamos por diversos lugares. E eu não imaginava que andar de ônibus seria algo tão espetacular. A geração de hoje acostumou-se a andar de carro para lá e para cá. E quando nós levamos as nossas filhas para andar de ônibus, e elas ficavam, uau, e andando de ônibus, e eu pensando comigo, quantas vezes eu andei de ônibus na minha vida, e era um meio de transporte que tinha, e para as minhas filhas era uma grande aventura, aqueles ônibus enormes, né, emendados, e elas andando por São Paulo, e a gente passeando, e que coisa extraordinária, bem baratinho esse passeio, eu recomendo a você, andar de ônibus, as crianças amaram. Paramos em alguns lugares e fomos visitar museus e outros lugares importantes de São Paulo, museu com as obras de Tarsila do Amaral, fomos ao museu, o Espaço Cultural, e vários passeios atrativos, que morando em São Paulo, estudando, não tivemos a oportunidade de conhecer, agora em família fomos conhecer, e São Paulo realmente tem muitas coisas legais. Mas o que mais impactou o nosso coração foi visitar a igreja de Pinheiros, a igreja presbiteriana em Pinheiros, quantos conhecem? Algum? Ó, só uma irmã? Coisa boa, não? Indo a São Paulo, visite a igreja em Pinheiros, né? Fomos em Pinheiros, eu e minha esposa, e chegamos para a escola dominical e o culto. Naquela manhã, nós tivemos a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes, ouvir o pastor Arival. No primeiro culto, era o pastor Paulo Júnior que estava pregando. Então, um movimento intenso de pessoas, e eu e minha esposa tivemos uma experiência singular, gostaria de partilhar com vocês. Quando seminarista, fomos visitar a igreja de Pinheiros, na época era por volta ali de 2007, 2006, 2007, visitamos a igreja de Pinheiros no antigo templo, e me emocionei desta vez nas férias, porque me recordei daquele dia, quando o pastor Arival, naquele templo ainda pequeno, havia uma maquete lá, e ele dizia: irmãos, Deus vai nos abençoar, nós iremos crescer, e vamos avançar, e vamos construir, e aquela era uma maquete num templo pequeno, o reverendo Arival inflamando a igreja, para que eles crescessem, ampliassem os espaços. E agora estávamos eu e minha esposa no templo, que era aquela maquete. E foi como um tremendo testemunho perceber que aquele sonho antigo agora era realidade. Mas sabe o que me surpreendeu? Estávamos agora no templo novo, que era aquela maquete, e mais uma vez, o que o pastor Ival estava falando? Vamos construir, vamos agora para um templo, e lá estavam ele falando de um templo para 30 mil pessoas. Eu fiquei tomado de emoção, falei: gente, que coisa linda, estamos pisando naquilo que era um sonho, e o que era sonho agora, já não é mais, já existe um novo sonho para o futuro, e lá está a igreja inflamada a continuar progredindo, avançando, crescendo. O sentimento do pastor Arival é exatamente o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho em Tessalônica, Atos 17 registra essa incursão missionária. Foi a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou por Filipos, onde foi apedrejado, preso, açoitado, e depois de Filipos passou por algumas cidades, chegando a Tessalônica. Evangelizou, pregou na sinagoga por 3 sábados, acredita-se que pouco mais de 2 meses ele tenha ficado ali, e logo uma perseguição surge em Tessalônica, Paulo tem que sair às pressas de lá, deixando um grupo de prosélitos, algumas mulheres piedosas e alguns judeus convertidos, um grupo pequeno de convertidos, e Paulo tem que fugir de lá às pressas, e deixa esse grupo de convertidos também debaixo de muita pressão e perseguição. Atos vai dizer que Jason foi até levado para prestar depoimento, e depois de pagar a fiança foi solto. A igreja dos novos convertidos em Tessalônica ficou nesse contexto de hostilidade, e Paulo saiu dali com o coração partido, preocupado com aqueles irmãos. Em chegando em Corinto, depois de passar por Atenas, Paulo envia Timóteo a saber como aqueles irmãos estavam. Timóteo passa alguns dias ali em Tessalônica e traz a Paulo o relatório de como aqueles irmãos estavam. Paulo foi tomado de alegria, porque vimos pela manhã, às 9, o primeiro capítulo de Tessalonicenses nos revela que o testemunho daqueles irmãos estava impactando a Macedônia inteira, a maior província do Império Romano, e não apenas a Macedônia, a Caia, e por todas as regiões se propagava a conversão dos tessalonicenses, o impacto que o Evangelho gerou naquela cidade, e como aqueles irmãos estavam espalhando o Evangelho mundo afora. Paulo ficou tomado de alegria em saber que Deus estava operando poderosamente ali, e que aqueles irmãos não se intimidaram com a perseguição, não se intimidaram com as dificuldades, mas abraçaram a fé, viveram a fé, e testemunhavam a fé que por toda a parte se divulgava aquilo. Vale lembrar você que quando Paulo começou a pregar aos tessalonicenses, as autoridades lançaram sobre eles uma alcunha, não sei se você se lembra, os que perturbam o mundo chegaram até nós, porque quando Paulo começou a pregar, aquelas verdades tão caras da ressurreição, da morte de Jesus, da segunda vinda de Cristo, os tessalonicenses ficaram perplexos. E o Evangelho causou uma arruaça ali, no bom sentido. Paulo teve que sair às pressas, mas aqueles irmãos continuaram esse testemunho, essa pregação, esse modo de vida tão impactante, e todas as regiões estavam inflamadas com o testemunho deles. Tomado de alegria, o apóstolo Paulo escreve essa carta com dois objetivos muito claros. O primeiro, manifestar a gratidão deles, por saber que aqueles irmãos não apenas creram, mas estavam vivendo aquele evangelho e espalhando aquele evangelho mundo afora. E o segundo intuito de Paulo era encorajá-los, dar alguma palavra de encorajamento, dar algumas instruções para que aqueles irmãos continuassem avançando na fé. Esse é o nosso tema esta noite, o contínuo progresso da fé. Estamos agora celebrando 74 anos de organização desta igreja, mais de 100 anos do testemunho do Evangelho por meio da igreja presbiteriana aqui. Temos uma história lindíssima, temos um testemunho maravilhoso, temos coisas enormes para celebrar, temos muitas razões para engrandecer o Senhor, mas nesta noite a palavra de Deus nos traz uma importante exortação. É maravilhoso perceber o que Deus tem feito, mas é necessário avançar ainda mais. É necessário tomarmos estas coisas todas, alegrarmos o nosso coração, darmos glórias e graças a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito, mas nós precisamos manter o foco. Precisamos continuar avançando como igreja de Jesus. Precisamos continuar progredindo como igreja de Jesus. Esse foi o sentimento do meu coração ao estar em Pinheiros, naquela escola dominical, e ver o pastor inflamado dizendo: irmãos, o sonho de antes agora não pode ser o sonho do amanhã, precisamos avançar ainda mais. E eu fiquei como pastor naquela manhã pensando: meu Deus, será que eu tenho exercido no ministério assim? Quantas vezes a gente se acomoda, está tão bom, está tão maravilhoso, e a gente descansa ali, mas a palavra nos exorta dizendo: está bom, Deus tem feito coisas grandes, é maravilhoso participar disso, mas precisamos avançar mais. E é nesse sentimento que o apóstolo Paulo aponta aqui três áreas importantes que a igreja não poderia deixar em segundo plano e também não poderia estagnar. Não são exortações com relação a pecados, problemas, desvios, é uma exortação no sentido de encorajamento, para que aqueles irmãos não negligenciassem aquelas áreas que eles estavam praticando, mas era necessário avançar, progredir, sempre avançar em direção a coisas absolutamente maiores. Paulo apresenta três áreas que os irmãos deveriam avançar sempre. Muitas outras áreas são importantes, mas nesse texto ele apresenta três, e eu gostaria de apresentar aos irmãos essas três áreas, tomando-as como exemplo para que nós também continuemos nesse avanço. Perceba comigo que do verso 1 ao verso 8, o apóstolo Paulo vai falar que aquela igreja vivia em santidade, vivia em pureza, mas precisava avançar ainda mais, precisava continuar crescendo nesta área. Portanto, a primeira grande área que o apóstolo Paulo apresenta é a santificação da igreja. A segunda área que o apóstolo Paulo traz à tona diz respeito ao amor fraternal, versos 9 e 10. Né? Observe o texto sagrado comigo, vamos ler juntos o verso de número 9. No tocante ao amor fraternal, vamos lá? Não há necessidade. Aí ele diz assim: e na verdade estáis praticando isso, isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Observe a frase: contudo, exortamos os irmãos a progredirem. Os irmãos percebem? Novamente o apóstolo Paulo diz: vocês estão praticando, contudo, é necessário progredir cada vez mais. São áreas da vida da igreja que não podem estagnar nunca, são áreas vitais da vida da igreja que não podem parar em momento algum, elas não podem nem regredir e nem parar, devem estar em constante avanço, intensificando cada vez mais. Santidade, amor, e a terceira área que o apóstolo Paulo nos traz, verso 11 e 12, o testemunho. Pensemos então nessas três áreas: santificação, amor ao próximo e testemunho. São áreas que a igreja deve estar sempre avançando e crescendo. Me referi à igreja de Pinheiros no sentido de crescimento numérico, de crescimento estrutural. Todas as áreas da igreja precisam crescer. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo nos apresenta três áreas que, sem as quais a igreja não pode crescer. Ela pode ter tamanho, ela pode ter número, mas se negligenciar essas três áreas, ela irá sucumbir. Percebamos então a importância de crescermos em santificação. Observe comigo o verso 3, vamos juntos todos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Muito bem. Todos nós sabemos que santificação na Bíblia é tratado naquele conceito, sobretudo no Antigo Testamento, de ser separado, de separar-se. Tudo que Deus santifica, Ele separa. Ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Tudo que Deus santifica nas Escrituras, Ele separa para si. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Os tessalonicenses viviam num contexto de profunda promiscuidade. A cidade possuía em torno de 200 mil habitantes, era uma cidade portuária, e muitas pessoas de várias partes do mundo se dirigiam àquela cidade. O contexto moral da cidade é de promiscuidade, de imoralidade, de perversão moral no âmbito da sexualidade. E Paulo está dizendo que aquela igreja foi plantada nesse contexto, mas mesmo que vivesse nesse contexto, a exortação divina era: santifiquem-se, mantenham a pureza, continuem separados. Veja, habitem aí, vivam aí, testemunhem aí, mas não se deixem corromper por esta imoralidade tão presente. A ideia do apóstolo Paulo aqui é de que aqueles irmãos, mesmo vivendo naquele contexto, deveriam abster-se de participar daquilo. E a palavra literalmente denota a ideia de fugir. Olha que coisa interessante. Estão vivendo num contexto assim, estão envoltos numa realidade assim, mas fujam de toda sorte de prostituição. A palavra usada por Paulo aí no verso 3 é porneia. Tudo que é imoralidade sexual, tudo, seja ela em pensamento, seja ela em ação, seja no âmbito do marido e mulher, seja no âmbito da esfera sexual, tudo que diz respeito à imoralidade, o apóstolo Paulo está dizendo: fujam disso, corram disso, se abstenham disso. E é interessante, falava com os irmãos há pouco, eu conheci um amigo nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, que uma das coisas que chamava a atenção dele sempre que vinha ao Brasil, é que não precisa nem sair do aeroporto para perceber a perversão moral, a sensualidade escancarada em nosso país. Ele dizia: a gente mal sai do aeroporto, já tem um outdoor lá com mulheres seminuas, propaganda de lingerie. É como se fosse um traço da nossa cultura, a questão da sensualidade, a questão da lascívia nesse aspecto, que assusta muita gente que vive num contexto diferente. É interessante nós observarmos, irmãos, que nós não estamos vivendo num contexto diferente de Tessalônica. As questões sexuais, as questões da imoralidade estão escancaradas na televisão, no rádio, nos livros, em toda parte que você vai, é um negócio maciço, é uma propaganda, uma perversão sem precedentes. É interessante porque, algum tempo atrás, nós ligávamos a televisão e sabíamos que determinados horários era até perigoso. Agora não tem mais horário, você pode ligar em qualquer momento, você se assusta. Essa propaganda, esse contexto de imoralidade sexual está presente em todos os lugares, em toda parte, em todos os horários. É um negócio avassalador. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: fujam disso, se separem disso, mantenham uma distância disso, não participem, não se deixem contaminar com nenhum tipo de imoralidade sexual. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer três observações dentro desse contexto. A primeira delas está aí, olha o verso 4, né? Fugir. Verso 3 ele fala de fugir, verso 4 ele diz: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. De que forma, irmãos? Em santificação e honra. A palavra usada na língua grega aí é vaso, denota a ideia tanto de corpo quanto de esposa. Algumas vezes essa palavra foi traduzida como esposa. Lá em Pedro, por exemplo, é uma alusão à esposa. O contexto no qual o apóstolo Paulo fala aqui deixa margem para as duas coisas. É como se ele estivesse dizendo: possua o seu próprio corpo de forma santa, não use o seu corpo de forma imoral, não permita que o seu corpo seja contaminado e corrompido com nenhuma imoralidade sexual. Como também pode estar dizendo, tome sua esposa de forma santa, não de forma imoral, não de forma promíscua, como fazem os pagãos. Seja um ou seja o outro, a lição é muito clara: use o seu corpo de forma santa, não permita que o seu corpo seja usado de forma ilícita no âmbito sexual. Paulo diz: fuja disso. Os pagãos que não conhecem a Deus é que cometem todo tipo de perversão moral no corpo. Nós não, nós fomos separados, e este corpo agora é templo do Espírito de Deus, que é santo. Paulo vai dizer também que outro aspecto disso, ele diz assim no verso 5: não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Verso 6: e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo que entre os pagãos era comum um expor o outro à vergonha, tomando a esposa do outro, cometendo todo tipo de imoralidade com a família do outro. Defraudar aqui tem a ideia de expor à vergonha. Sabe quando as criancinhas, os meninos, costumam levantar o vestido das meninas de forma jocosa? E é engraçado porque alguns adultos falam assim: olha lá, que menino gostoso, né? Quando na verdade isso é um ato terrível, né? Um traço cultural terrível, os meninos expondo as meninas à vergonha. O contexto de defraudar aqui é exatamente esse: expor à vergonha o outro, colocar o outro de forma vergonhosa, expor à vergonha o outro por meio de pecados sexuais. Imagine você quantas famílias estão expostas por conta da imoralidade sexual, não é? E Paulo vai dizer para eles: não participem disto, não cometam estas coisas, não exponham seu irmão à vergonha. E ele vai dizer mais: porque contra todas estas coisas vos avisamos e testificamos claramente que Deus é vingador. Olha como Deus trata essas coisas de forma séria. Olha como Deus aponta para estas práticas de forma muito séria. O pastor comentava comigo que está expondo a carta de Paulo aos romanos aqui na igreja, e os irmãos já viram isso com tamanha seriedade. Quão graves são os pecados sexuais, a imoralidade, a perversão moral. Aqui os irmãos podem perceber uma expressão aplicada a Deus que não é comum na Bíblia: Deus sendo tratado como alguém vingador. Paulo está apontando para o dia final, está dizendo que Deus no seu juízo jamais deixará impune tais pecados, ele exercerá juízo sobre as pessoas que praticam tais coisas, ele é vingador, não tomará por inocente as pessoas que cometem tais tipos de pecados. Imagine o apóstolo Paulo vivendo em nossa cultura hoje, em nossos dias. Imagine Paulo presenciando as coisas que nós somos expostos hoje, as propagandas, as práticas, os hábitos, as palavras, né? Toda essa exposição da sexualidade. Paulo certamente repetiria esse sermão com grande veemência: Deus exercerá juízo sobre tais coisas. E aí o verso 8, vamos ler juntos? Paulo diz assim: desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim também Deus, que também vos dá o seu... Paulo está dizendo: agora vocês são santificados em Cristo, vivem de modo santo, e ele está dizendo: vocês estão fazendo isso. Veja, Paulo não está corrigindo nenhum pecado sexual cometido na igreja, ele está dizendo: não permita que tais coisas sequer entrem no conceito da igreja, no convívio da igreja. Irmãos, estas coisas não estão presentes em vocês, e queira Deus que jamais estejam. Sejam santos, separem-se cada vez mais. Da mesma forma que o mundo avança na imoralidade, avancem na santificação, na direção oposta. Continuem se separando, continuem se santificando, continuem vivendo para Deus, continuem, irmãos, na direção contrária, porque agora vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo àquela igreja que aquela igreja deveria continuar crescendo, mas que o crescimento da igreja não deixasse para trás a santificação. Isso serve para nós também hoje. Esta é uma igreja tão importante para o nosso sínodo, uma igreja que tem crescido. Mas queira o Senhor que os irmãos cresçam em todas as áreas, sobretudo na santificação. Que este seja um grande testemunho desta igreja, que se ouça dizer o quanto esta igreja tem se separado para o Senhor, tem procurado fugir de tudo aquilo que Deus abomina e condena, que os irmãos carreguem consigo a realidade, a graça de continuar santificando e se separando para o Senhor cada vez mais. Uma segunda área que o apóstolo Paulo trata conosco, no verso número 9, vamos juntos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos... Irmãos, imagine, eu sou pastor e eu fico pensando assim, o que o apóstolo Paulo diria da igreja que pastorei? Os irmãos observaram o texto? No que diz respeito ao amor fraternal, eu não preciso acrescentar nada. Olha que coisa forte, olha que coisa marcante. Paulo está dizendo que os tessalonicenses, naquele contexto de dificuldade, de luta, eram um verdadeiro exemplo de amor fraternal. A palavra aí é Filadélfia, uma palavra grega utilizada para expressar o amor e o vínculo de irmãos do mesmo pai, irmãos de sangue, irmãos da mesma família. É aquele amor que nós temos com os nossos irmãos, né, consanguíneos. E ele está aplicando essa palavra com muita propriedade, dizendo que nós na igreja também somos família de Deus, família da fé. No sangue de Jesus nós somos feitos irmãos, e é como se fôssemos irmãos mesmo, do mesmo pai. Você já percebeu algo maravilhoso, né? O mundo às vezes se assusta conosco. Nós estamos no aeroporto, vemos alguém com a Bíblia, nunca viu aquela pessoa, você diz, a paz, irmão. E o sujeito lhe trata como se fosse de fato irmão do mesmo pai, da mesma mãe. Um negócio impressionante, não? Eu fico imaginando alguém que não é cristão vendo isso. Fala, vocês se conhecem? Não, mas nós nos conhecemos. Quantas vezes nós dividimos, né, um lugar no avião com alguém que ao longo do voo percebeu que éramos cristãos, e ali surge uma conversa, não, eu também sou cristão, nossa, glória a Deus, irmão, e a gente começa a conversar como se tivéssemos um relacionamento de décadas. Não é algo impressionante? O que Paulo está dizendo é que os tessalonicenses eram um verdadeiro exemplo desse amor sincero. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos amigos, vínculos com pessoas que não são irmãos de sangue, que são mais fortes, muitas vezes, do que os próprios irmãos de sangue, né? Em todo tempo, um amigo, na angústia, se faz um irmão. Tem pessoas que nós temos na família da fé, que são, às vezes, nós temos vínculos até mais fortes do que os nossos irmãos de sangue. O apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja era um verdadeiro exemplo de amor fraterno, como aqueles irmãos se importavam uns com os outros, como aqueles irmãos eram ligados uns aos outros, naquele contexto de dificuldade, aqueles irmãos estabeleceram e criaram um vínculo tão forte, que Paulo chega a dizer, é como se fossem irmãos de próprio sangue. E ele vai estabelecer para nós algumas coisas sobre este amor. Vejam comigo o verso número 9. Não, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos. Ele diz, o próprio Deus instruiu vocês. A palavra aí denota Deus como pedagogo, Deus como professor. E a ideia do apóstolo Paulo é que esta lição, o próprio apóstolo Paulo tinha ensinado para eles no passado, mas Paulo percebe que o próprio Deus incutiu isso no coração deles, algo direto, feito pelo próprio Deus. O que Paulo está mostrando aqui é que o Espírito Santo operou naquela igreja um milagre tão grande, que era extremamente claro que era obra divina. Deus havia feito isso por eles. E aqui eu pergunto aos irmãos, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos pedir a Deus que estabeleça entre nós estes vínculos, estes relacionamentos. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar os melhores dons, mas existe um que é o mais excelente de todos. Os irmãos se lembram? O dom do amor. E eis que vos passo a ensinar um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13 não é um texto de marido e mulher, não é um texto apropriado para matrimônios, porque aquele texto, na sua realidade, na sua exegese precisa, está dizendo o amor que nós precisamos ter uns com os outros. E Paulo fala que nós precisamos procurar esse dom. O que ele está exortando aqui? Deus implantou esse dom no coração de vocês, porém, continuem progredindo mais. Sabe comigo então o verso número 10? Juntos. E na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos. Olha que coisa impressionante. Paulo está dizendo que eles não só se amavam ali em Tessalônica, que eles não tinham esse vínculo apenas ali dentro da igreja, mas que Deus operou de uma forma tão forte, tão tremenda naquela igreja, que eles eram capazes de amar até os outros irmãos espalhados pela Macedônia. O dom do amor transbordou em Tessalônica. Eles eram capazes de ter vínculos fortes, inclusive com os outros que estavam espalhados por outras regiões. Vejam a frase final. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Nossa igreja perdeu uma senhora recentemente, conhecida como Tia Santa, Dona Irene Estopa. Tia Santa era uma das colunas da igreja. Vai fazer uma falta absurda a igreja central de Araguari. Muitas vezes, Tia Santa assumiu a liderança em momentos muito difíceis da igreja. Foi presidente da SAF por 13, 14 anos. Tia Santa, enquanto presidente da SAF, fazia cultos diários com a SAF, visitas regulares às casas. E quando Tia Santa morreu, foi um... Sabe aqueles ícones da igreja que Deus leva e a gente... Né? E alguém me ligou e disse: pastor, a igreja pretende construir um pequeno museu para preservar a sua história. Tia Santa tem um caderninho, uma agenda de oração, e vale muito a pena preservar no museu. Tia Santa tinha um hábito de ligar para todos os membros da igreja no dia do seu aniversário. Ela pegava o telefone e ligava, dizia: olha, parabéns, Deus te abençoe, Jesus ama você, bababá, bababá. E lá tinha a agendinha de Tia Santa com os nomes, datas de aniversário, telefone das pessoas. Sabe que nome que nós damos para isso? Isso é um exemplo claro de amor fraternal. Alguém que se importava com cada um dos irmãos da igreja. Alguém que tinha um zelo absurdo por cada irmão em Cristo Jesus. Se importava com cada um, ligava para cada um, mostrava amor e apreço por cada um. Imagine agora todo mundo da igreja praticando isso. Isso tem que ser um milagre de Deus. E Paulo está dizendo que aqueles irmãos viviam assim, praticavam isso, mas não poderiam acomodar. Era necessário crescer mais ainda em amor. Que coisa tremenda, irmãos. Eu posso aqui afirmar que as nossas igrejas precisam disso. Nós precisamos muito disso hoje. Imagina você que passamos e estamos ainda, né, enfrentando uma pandemia há quase 2 anos. Quantas pessoas se perderam nesse caminho, nesse tempo? E quantas delas, muitas vezes, foram alvos das nossas recordações? Falava no primeiro culto que é muito comum a gente cobrar do pastor. Eu tenho uma irmã, mandou um áudio para mim dizendo: pastor, me mudei para a fazenda, estou 2 meses sem Santa Ceia, pastor, eu estou sendo esquecido. Aquilo partiu meu coração. Eu mandei para minha esposa, falei: não é possível, gente. E ali, para pensar um pouco o que ela está dizendo. Eu estou sentindo falta da igreja e percebi que ninguém sentiu a minha falta. Quantas pessoas não estão assim, na verdade? O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos praticavam, mas não poderiam acomodar. Tinham que crescer mais e mais nesse amor fraterno. A terceira e última recomendação do apóstolo Paulo, terceira área, versos 11 e 12, vamos lá, rapidamente. E a diligenciar-lhes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada, santificação, amor ao próximo e testemunho. Testemunho aqui tem duas facetas, uma interna e uma externa. A interna está dizendo o seguinte: não se acomodem, irmãos. Uma das coisas que Paulo precisou corrigir em Tessalônica foi que eles abraçaram com tanta veemência a ideia de que Jesus voltaria naqueles dias, que alguns pararam de trabalhar, venderam suas propriedades, e como Jesus obviamente não voltou naqueles dias de forma imediata, eles começaram a se escorar uns nos outros, né? Esse amor aí não significava que eles precisavam e poderiam viver assim, às custas de um, de outro. Paulo fala: irmãos, aguardemos sim a volta de Jesus, mas continuemos trabalhando, continuemos servindo, continuemos labutando diariamente. Não dependam da ajuda de ninguém. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. E nós cristãos precisamos ser exemplos disso, de pessoas que são abençoadas por Deus, de pessoas que têm prazer em levantar segunda-feira de manhã para trabalhar, de pessoas que têm alegria em exercer a sua profissão, a sua vocação, sabendo que é por meio dela que Deus irá abençoar a gente, de forma que esta bênção se estenda a outros. Paulo diz que nós não podemos ser exemplos de pessoas acomodadas, preguiçosas e relapsas no serviço. Ele diz: os de fora estão observando, os de fora estão vendo como a gente se porta. Não é algo maravilhoso a gente perceber o testemunho de cristãos no trabalho? Falava há pouco que fiquei profundamente emocionado quando recebi um jornal de Coromandel. Quem conhece Coromandel? Coromandel. Recebi um jornal de Coromandel e a manchete era um jovem médico que está impactando a cidade. Ele foi uma ovelha nossa e discipulei aquele moço. Ele foi fazer faculdade de medicina em Araguari, converteu-se, caminhei com ele por 3, 4 anos discipulando, e ele agora voltou para a sua cidade de origem exercer a medicina, e ele está assim impactando a cidade com o seu jeito, com a sua maneira, com o seu ser. Eu fiquei maravilhado, irmãos, não porque ele pregou, evangelizou, fez alguma coisa assim, mas a manchete dizia de um jovem médico que é extremamente zeloso, cuidadoso, e na manchete dizia: jovem médico cristão, está impactando a cidade no seu trabalho, no seu dia a dia, no exercício da sua profissão. O jovem Yutinho, que Deus tem abençoado tanto, está impactando a cidade dele, exercendo a sua profissão de forma honrada. Que coisa tremenda, irmãos. Imagine se Patos de Minas começar a notar que cada cristão trabalha de forma zelosa, ardorosa, apaixonante, testemunha no seu serviço. Imagine os patrões, os colegas de trabalho, imagine as pessoas dizendo: que povo diferente, que povo zeloso, que povo caprichoso, que povo especial, olha como Deus abençoa essa gente. Isso te faz lembrar um personagem bíblico, não faz? Quem que era assim? José. Por onde José passava, o seu testemunho ecoava, como ele era caprichoso no que fazia. Paulo está dizendo para nós que nós devemos ser um verdadeiro testemunho disso. E a segunda razão, a razão externa, está aí no verso 12, nós vamos concluir. Vejam comigo: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada. Imagine você que os de fora irão perceber o quanto Deus tem nos abençoado. Eu disse e repito aqui: quantas vezes nós não ouvimos as pessoas dizerem: a igreja presbiteriana é igreja de elite, é igreja do povo rico, é igreja do povo próspero. E eu não fico bravo com isso, não, eu falo amém. Agora, quando eu pego uma pessoa dizendo isso, eu falo: mas sabe por que eles são prósperos? Porque eles trabalham, porque eles são zelosos, são anos de esforço, de suor, de empenho. A riqueza não cai do céu, é gente que trabalha. Presbiteriano é sinônimo de gente trabalhador, de gente honesta, de gente que milita, de gente que Deus abençoa. Quer ser abençoado também? Vem para a igreja. Nós não cremos na teologia da prosperidade, cremos? Claro que não, mas nós cremos que Deus prospera o trabalho honroso, nós cremos que Deus abençoa quem trabalha dignamente. Irmãos, nós não trabalhamos para ter o que comer, beber e vestir, isso é promessa de Deus. O cristão não trabalha por sua sobrevivência, ele trabalha para testemunho. A sobrevivência é uma promessa de Deus. Deus prometeu-nos acrescentar estas demais coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Mas nós não trabalhamos para ter o que comer, o pão nosso de cada dia é Deus que nos dá. Nós trabalhamos para testemunho, nós trabalhamos para mostrar às pessoas o quanto Deus nos abençoa, nós trabalhamos para resplandecer a glória de Jesus no local onde Deus nos inseriu. Paulo diz que vocês não precisem de nada, que o mundo veja o quanto vocês são abençoados por Deus, o quanto vocês são aqueles que terão para dar e jamais terão necessidade de coisa alguma. Testemunho, nosso testemunho diz muita coisa acerca da nossa fé. Nesse sentido, Paulo não está repreendendo os irmãos, dando uma bronca neles por coisas que eles estavam fazendo errado. Não, perceba na carta, Paulo está dizendo: vocês estão fazendo isso, vocês estão no caminho certo, vocês estão progredindo, mas qual é a exortação? Continuem progredindo cada vez mais. Quando cheguei aqui, eu sou muito observador e fiquei notando o templo ali embaixo. Sempre que você vem a este culto, você passa pelo passado e chega no presente. Deu para observar? O templo antigo está ali. Quantas histórias, quantas conversões, quanta coisa linda Deus fez ali embaixo, irmãos. Quantas coisas maravilhosas Deus operou ali. Mas a igreja avançou. Hoje nós estamos num templo novo. Como será impactante voltar daqui a alguns anos e perceber que este templo também agora faz parte da história. A igreja avançou. Deus abençoou. Deus fez prosperar a obra. Eu estive em Pinheiros e meu coração foi tomado de alegria. Não é diferente estar aqui com os irmãos hoje. Quem viveu aquele templo lá atrás, está vivendo agora, não pode se acomodar. Nós não podemos ser a geração que irá se acomodar. Precisamos viver aquela geração que desfruta daquilo que Deus tem feito, mas sempre avançando, cada vez mais. E não apenas nas questões estruturais, não apenas no tamanho. Paulo chama a nossa atenção. Que a igreja cresça, que a igreja avance em todas as áreas, sem se esquecer da santificação, do amor ao próximo e do testemunho. Sem estas coisas, o nosso tamanho virá abaixo. Sem essas coisas, a grandeza numérica de nada valerá. Que Deus abençoe e acrescente sobre esta igreja mais santidade, mais amor e o maior testemunho.